Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso videocast Direitos Humanos para Quem? Tenho a honra de receber a Isabel Penido, que é a coordenadora-geral dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, e veio aqui hoje trazer importantes informações sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estará aqui no Brasil nesse mês de outubro, e ela também vai falar sobre a atuação do Ministério dos Direitos Humanos nesse contexto.
O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui.
Isabel, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, uma honra muito grande. E eu vi que você ganhou um prêmio quando era estudante, me conta um pouco dessa história.
Boa tarde, ministro, a honra é toda minha. Eu acho que o convite que o senhor faz aqui, né, para a equipe, mostra um pouco esse diálogo que o Ministério tem, né, essa proximidade e esse alinhamento que nós temos em relação aos projetos. Em relação, enquanto, né, nós estávamos aqui conversando, eu tive uma recordação muito afetiva, né, do primeiro contato que eu tive com a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que deu origem ao nosso ministério. Enquanto estudante, eu participei de umas competições sobre o sistema interamericano, que eram competições entre os estudantes, né, que geravam aqui a nossa capacitação. Então, nós, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é a universidade que eu me formei, né, eu era parte dessa equipe e tive essa memória afetiva. Isso foi em 2006. Alguns anos depois, estamos aqui de volta trabalhando com as políticas de direitos humanos.
À época, o ministro era o Paulo Vanuc.
Era o Paulo Vanuc.
Paulo Vanuc, quem nós deixamos todo o nosso abraço aqui, nosso respeito ao grande Paulo Vanuc.
Sim.
Isabel, os direitos humanos no Brasil, a política nacional de direitos humanos, a gente pode assim chamar, tem sido objeto de atenção e discussão constante no cenário internacional. O país é signatário de vários tratados, é signatário de convenções internacionais, que estabelece uma série de diretrizes e padrões para garantir o direito e a promoção dos direitos para todos os brasileiros e brasileiras. No entanto, o Brasil tem enfrentado uma série de desafios em relação aos direitos humanos. Desafios são históricos, né? Não começam nesse governo nem nos governos anteriores. É parte da história do Brasil. E, portanto, o que a gente pode pensar é que a atuação do governo federal, dado o tamanho do Brasil, a posição do Brasil, tem uma influência que é uma influência global. Portanto, algo que o presidente Lula tem insistido muito, que é a maneira com que o Brasil se coloca nas suas relações internacionais, a maneira com que ele conduz as relações diplomáticas, ter um impacto direto na vida cotidiana das pessoas. Né? Então, a forma como o Brasil lida com a proteção dos povos indígenas, por exemplo, com segurança pública, questões de igualdade de gênero, questão racial, podem afetar o Brasil, tanto do ponto de vista das suas relações internacionais, externas, isso é óbvio, mas afeta também diretamente o povo brasileiro. Primeira coisa que eu queria conversar contigo é a seguinte: explica pra gente o que é esse sistema interamericano que tanto se fala, que a gente fala o dia inteiro aqui no Ministério sobre isso, fica preocupado com o sistema interamericano, que a Corte Interamericana vem pra cá, que a Comissão Interamericana vem pra cá. Então, explica pra gente o que é o sistema interamericano.
O sistema interamericano, ministro, isso é uma pergunta excelente, né, para a gente conseguir situar por que a Corte atua, o que é a Comissão Interamericana. O sistema interamericano é um sonho antigo, né, dos países das Américas, em especial da América Latina, então tem uma longa história política, mas um dos fatos mais marcantes do sistema interamericano é a criação da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização regional, e a partir dessa organização se passam a promover a adoção de vários tratados de direitos humanos. O principal deles, que é o centro do sistema interamericano, é o Pacto de São José da Costa Rica, né, que também é conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção, ela enuncia vários direitos, direitos civis, direitos políticos, liberdade de expressão, direito de liberdade, proibição de tortura, os direitos sociais, econômicos e culturais, né, que são muito importantes para a gente. Mas ela também cria instituições que fiscalizam o cumprimento desses deveres que os estados assumiram. Essas duas instituições são a Comissão Interamericana, que tem um papel de promoção e que faz um filtro dos casos, e a Corte Interamericana, que é um tribunal internacional.
Entender. Então a gente tem, cria-se a OEA. Isso. A OEA, portanto, ela congrega os países, né, da América. Sim. Dentro desse sistema. E a partir disso começa a se criar instituições que vão, vamos dizer assim, que vão fazer com que as tratativas, que vão se tornar tratados internacionais, acordos, enfim, entre esses estados. O principal deles é a Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica, é isso?
Exatamente, tá. Ministro. E são instituições, assim, que vão gradativamente. Nós temos um órgão de promoção, que é a Comissão Interamericana, e ainda tem a chance, isso foi um processo histórico, né? O Brasil só aderiu em 98, de se submeter a um tribunal que julga as graves violações de direitos humanos. Né? Então, o país ele vai aderindo. Primeiro adere ao tratado, depois ele se submete, né, à fiscalização da comissão. E a etapa mais avançada do sistema interamericano, no nosso caso, acontece em 98, quando o Brasil declara voluntariamente, com a sua vontade, o seu compromisso de boa-fé, que se submete à Corte Interamericana.
Então, quando você diz que o Brasil se submete, eu estou querendo dizer que o Brasil ele pode ser processado judicialmente, mas é judicial, né? É isso. Ele pode ser processado na Corte Interamericana. Explica para a gente um pouco como é que é isso.
Sim, inclusive muita gente às vezes nos pergunta, mas por que que um Estado ele adere a um tribunal internacional? Assim, por que que isso faz sentido? Na Europa, lá no Conselho da Europa, vários Estados também aderiram, né, ao Conselho da Europa e tem a Corte Europeia de Direitos Humanos. Na África também tem a Corte Africana de Direitos Humanos. Por que que os tribunais de direitos humanos são um fenômeno contemporâneo? Porque a gente entende não apenas, né, que esse processo e essa possibilidade de ser julgado também é um processo do Estado parar e olhar para aquele cenário de violação e tentar construir soluções em cima daquilo. Né? Os vários casos que o Brasil já foi condenado são grandes cicatrizes, né? São problemas que fazem parte do nosso cotidiano. É, não são coisas muito isoladas. Né? Muitas vezes esses casos que chegam na corte, eles são ilustrativos de outras graves violações de direitos humanos.
Então, eu estou te perguntando isso porque há um grande debate em torno da submissão dos estados, que são estados soberanos, às cortes internacionais. Então, sim, pelo que você está me dizendo, veja, eu vou repetir aqui um argumento, que é um argumento muito comum e que de certa maneira, não é um argumento que deixa de fazer sentido, ele só precisa ser colocado dentro de um contexto que me parece que você agora está colocando de forma mais complexa. Então, o fato do Brasil não só se submeter à corte, mas, enfim, se submeter às decisões da corte, que são coisas diferentes, né? Ou seja, você se submeter, sim, à jurisdição, mas você cumprir aquilo que é determinado pela corte, por que que isso não é uma forma de diminuir a soberania nacional? Porque essa pergunta também é pertinente, porque eu quero saber o seguinte: por que que ajuda o fato de eu ser condenado pela corte, o Brasil, no caso, ser condenado pela corte, o que que isso interessa para uma pessoa que mora numa periferia, numa favela? Por que que a corte é importante para o Brasil? Qual é o efeito que ela tem na vida das pessoas? Essa é a grande pergunta. Porque, veja, o fato de eu me submeter à corte quer dizer que eu tenho que aceitar todas as decisões sem me defender? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem também.
Eu me defendo
na corte? Né? Depois eu quero te fazer uma outra pergunta sobre essa coisa da defesa, mas eu queria te falar. São duas perguntas, então. Então, eu tenho o fato de me submeter à corte, isso significa que eu estou abrindo mão da soberania nacional? E dois, qual que é o efeito que as decisões da corte ou o processo de fiscalização da comissão tem na vida, impactam a vida das pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil?
Nós temos visto isso, ministro, de uma forma muito cotidiana. Né, como que o sistema interamericano hoje e a própria gramática de direitos humanos, ela é presente nos nossos problemas do dia a dia. Mas em relação à sua primeira pergunta, se essa submissão à corte afeta a soberania do Estado? Não afeta. Inclusive, é uma manifestação da soberania do Estado, porque para se submeter à corte, o Estado ele tem uma série de processos internos para voluntariamente manifestar essa adesão. E isso é importante no mundo contemporâneo, né? Principalmente em um Estado democrático, em um Estado de direito, porque nós sabemos que as violações de direitos humanos ocorrem. Uhum. Então, o que está aqui em jogo é como nós respondemos a essas violações, como nós prevenimos essas violações, o que, que a gente pode ter de aprendizado e como que a gente garante a não repetição. Todo o sistema interamericano ele orbita em dois eixos.
O que é não repetição?
É uma ideia de que, se a gente estuda a história, isso é algo que eu, inclusive, aprendo muito com o senhor. Se a gente estuda a história, né, e vai para o passado, a gente vê que as violações elas são cíclicas, né, elas são sempre em espiral, mas elas têm causas muito profundas, em especial em um país, né, que sofreu com o colonialismo, como o nosso caso, que sofreu com a discriminação racial,
né,
com os discursos de ódio. As violações elas vão se repetindo. Então, essa ideia, essa proposta de não repetição, ela significa um olhar do Estado, primeiro, para reconhecer o passado, para entender as estruturas e as engrenagens que fazem com que essas repetições, né, elas vão sendo reinventadas, elas, sim, vão ganhando outros formatos, às vezes os mesmos formatos também, né, mas a gente tem um aprendizado e uma tentativa de criar mecanismos de contenção. Às vezes a atuação é em redução de danos, a gente não consegue, não é uma varinha de condão, a gente, sim, vê isso bem aqui, mas existe essa postura de autorresponsabilidade, de entender que essas violações elas não devem se repetir, né? E que o Estado ele tem que se estruturar de forma conjunta e entre os ministérios para tentar entender essas dinâmicas e como construir políticas públicas de enfrentamento.
Tá, e como que isso, e a segunda pergunta é, o que isso interessa, essa nossa conversa aqui, interessa para quem está agora trabalhando, para quem está vivendo o seu cotidiano difícil aqui no Brasil, para quem está na periferia, para quem mora numa favela, para quem mora numa comunidade, para quem é ribeirinho, para quem é quilombola, para quem está numa aldeia indígena. Enfim, o que, que essa nossa conversa interessa?
Sim, há vários casos muito sérios que chegam ao sistema interamericano, alguns inclusive são muito conhecidos, né? O caso lá das chacinas na favela Nova Brasília, né? Duas ondas de graves violações, né? Isso também nos faz aqui olhar para o fenômeno da letalidade policial, né? E ver como que o sistema internacional responde a isso. Os casos do sistema prisional, que o senhor, né, junto com os outros ministérios, em especial o Ministério da Justiça, também tem se debruçado.
Perfeito.
Então, isso afeta a vida de toda pessoa que está aqui no território nacional, de toda pessoa trabalhadora.
Uhum.
Né? E a gente consegue olhar com uma lupa num fenômeno de violação e depois ver que ele se repete em outros estados, em outros territórios.
Então você quer dizer que, de alguma forma, as decisões da corte, elas fazem com que, primeiro, se chame atenção para uma questão grave de violação de direitos humanos, que, na grande maioria dos casos, é uma violação sistemática, né? Porque se chegou até a corte, é porque certamente, e como uma corte, chegou por provocação. Então, sim, alguém aqui dentro do Brasil, e geralmente, sim, os movimentos sociais, enfim, as organizações levaram esse caso até a corte porque, de alguma maneira, as instituições nacionais não responderam àquela demanda que foi feita. Então, de alguma forma, buscar a corte interamericana é a forma também de pedir um freio de arrumação, um ajuste nas instituições e chamar atenção para um problema que é um problema que muitas vezes, como nós falamos aqui, é um problema sistemático, é isso, né?
Exatamente, ministro. As violações aos direitos humanos, elas ocorrem todos os dias, em todos os lugares, né? Infelizmente, Agora, o que, que chega à Corte Interamericana? Uma das grandes exigências do sistema, e isso é obrigatório, está previsto na convenção, é o esgotamento dos recursos internos. Então, a pessoa que quer chegar à corte, ela não manda uma carta para a corte. Sim. Ela tem que comprovar. Existe, assim, uma dificuldade enorme de passar em todos os filtros, né? Que eles chamam, a linguagem técnica é de admissibilidade. Esse esgotamento, então, você tem que provar que você fez um boletim de ocorrência, depois você pediu uma investigação, depois você participou de um processo judicial, você pediu indenização, você recorreu até onde dava para recorrer. E, muito excepcionalmente, tem algumas exceções para essa exigência. Por exemplo, se o processo judicial que foi ajuizado, ele demora muito tempo, né? Então, em alguns casos, a corte atenua, isso também está previsto, essas regras na convenção,
tá.
Mas é excepcional a atuação da corte, é realmente quando, né, as instâncias internas não funcionam.
Perfeito. Então seria interessante, antes da gente falar sobre a tal medida provisória, medidas provisionais, né, seria importante a gente falar de alguns casos que são emblemáticos para que as pessoas possam visualizar isso que você disse agora sobre a não resposta do Estado brasileiro, o juiz de admissibilidade, o esgotamento disso. O que, que significa isso na prática, né? Ou seja, eu não gosto dessa palavra na prática, porque geralmente não significa nada, né? As coisas na prática, né? Sim. Mas concretamente, né? Para as pessoas visualizarem. Alguns casos que você considera que são emblemáticos e que desafiaram a Corte Interamericana e que tiveram algum impacto na política brasileira.
Tem um caso muito importante, a nossa primeira condenação de 2006.
Ou seja, o Brasil foi condenado.
O Brasil foi condenado, a primeira sentença que a corte profere em 2006. Né? O Brasil declara lá que se submete à corte em 98, os casos demoram um pouquinho a tramitar. E a primeira sentença da corte é no caso de Damião Ximenes Lopes, né? Que era um cidadão que enfrentava questões de saúde mental, ele é internado e sofre, né, com maus tratos e tortura e vem a falecer alguns dias depois, né, em que ele é internado. Na época era uma casa de repouso, né, uma instituição privada que recebia verba do SUS. Sim. Nessa condenação, a corte, ela se debruça sobre os aspectos, né, de saúde mental, a Política Nacional de Saúde Mental. Quando a corte olha para esse caso em 2006, 98... nós tínhamos aqui uma situação e em 2001 é adotado o primeiro marco normativo, né, com o norte antimanicomial, que é uma lei marco adotada. A corte reconhece os avanços da política pública, mas considera que ainda assim a violação estabelece uma série de reparações, né, para os familiares. Aqui a Irene Ximenes Lopes, que é a irmã dele, ela litiga isso junto com a ONG Justiça Global. Ao longo do tempo, as reparações vão sendo cumpridas, mas ficou um último ponto sem cumprimento, que é um ponto, ministro, muito importante, que era o dever de fazer capacitação dos agentes de saúde sobre saúde mental. Então, quando nós começamos esse ano, né, lá na nossa área, todos aqueles pedidos, né, que foram feitos para a meta dos 100 dias, né, para a gente ter aqui entregas e esse retorno das políticas de direitos humanos, a nossa área faz uma articulação junto com vários setores do MDH, do Ministério da Saúde, e se lança pela ENAP o curso de formação Ximenes Lopes e Direitos Humanos, que já teve 20 mil acessos.
Uau.
A gente apresenta isso para os peticionários. E recentemente, na semana passada, a corte declara integralmente cumprido.
Puxa vida.
Essa decisão é muito importante, eu acho, para o Estado brasileiro, porque ela demonstra um compromisso da gente, né, ir cumprindo. As sentenças, elas são desafiadoras, a gente está lidando com problemas profundos, mas
isso
ela
envolve,
marca...
Desculpa interrompê-la.
Claro.
Porque o cumprimento da sentença envolve até mesmo, Isabel, um compromisso dos estados federados, né? Porque não é só o governo federal, né?
Sim.
Então a gente precisa acertar isso com os estados, né? Muitas vezes, né? Então são medidas que envolvem não apenas um pagamento pecuniário, né? Assim, dinheiro, mas envolve uma prestação pecuniária, mas envolve também a criação de política pública, né? Que torna tudo mais difícil, né? Então, quer dizer, é uma coisa importantíssima.
Sim.
Então, quer dizer que pela primeira vez o Brasil, ele cumpre uma sentença da corte?
Na verdade, teve uma outra sentença que não tinham reparações tão... tão densas, né, do caso Escher, que a corte já tinha declarado o levantamento. Agora, essa era a primeira sentença contra o Brasil que ainda tinha pontos em aberto. Então, lá fazendo nosso dever de casa de todos os pontos, né, na verdade, a segunda vez, é o segundo caso que está sendo levantado, mas é um encerramento de um ciclo dessa primeira sentença. E há um debate, né, a gente conversou isso muito abertamente com os peticionários, e é uma reflexão, acho que é uma clareza que a gente precisa ter. Isso encerra os problemas no campo das políticas de saúde mental?
Não,
isso é um encerramento de um ciclo, né, em que a gente tem a chance de pautar novamente. O Ministério da Saúde está extremamente engajado com esse tema, então não encerra, né? A gente entende que a gente segue aqui no MDH articulando o Ministério da Saúde. Houve uma mobilização de outras instituições, o CNJ, por exemplo, adotou uma resolução importantíssima, né, para o fechamento dos manicômios judiciários e referencia esse caso.
Perfeito.
Né, então tem um impacto transformador, assim, uma sentença como essa, ela vai além do que a corte diz, né, ela faz com que as instituições reflitam sobre as suas práticas. Então, esse é um exemplo, né, bem, bem recente. E a gente está se debruçando sobre cada sentença, ministro. O senhor acompanha bastante a área, né? Cada sentença é um desafio de um plano de ação para a gente ir, né?
Nós temos também, acho que há dos casos, né? Por exemplo, o caso Herzog, né? Que é um caso...
Caso Herzog, foram feitas algumas reuniões com os peticionários, né? Também estamos aqui, já conseguimos cumprir alguns pontos que estavam em aberto, né? O pagamento das indenizações, as publicações, né? Vários pontos, eles têm reunido. Os peticionários, eles são muito abertos com o Ministério de Direitos Humanos, eles entendem as dificuldades, né? E a gente vai tentando aos pouquinhos avançar. Então, cada sentença é um horizonte, assim, que a gente... se debruça, né? E o caso Herzog é um caso simbólico na nossa história.
Perfeito.
Né? Assim como... São 12 sentenças, cada um.
12 condenações.
São 12 condenações, né? E tem uma pendente que vai sair agora, né? Que teve uma audiência no ano passado. E alguns casos tramitando. A gente viu algumas audiências esse ano, né? Que ainda estão... aguardando a sentença.
Mas é muito importante, acho que eu acho que essas condenações, elas, e a forma com que o esforço está sendo feito pelo Ministério, pelo governo federal, para dar cumprimento a essas sentenças, dá sentido, acho que aquelas dimensões, né, dos direitos humanos, que se refere à memória, verdade, justiça e não repetição, né? Ou seja, como você muito bem disse, a gente não pode muitas vezes repor as coisas como elas eram, né? Porque estamos falando aqui de pessoas que perderam a vida, pessoas que foram assassinadas, que foram torturadas, que vão carregar marcas para a vida toda, e que as famílias vão carregar essa dor, mas a sentença, e não só a sentença, a postura diante, eu acho que desde o processo, né? Porque a gente está falando da sentença, mas acho que a postura do Brasil diante de um caso como esse, ainda que o Brasil não tenha que abrir mão da sua defesa, eu acho que é muito importante que a gente possa exercer uma defesa ética, no sentido de não revitimizar as pessoas que foram vítimas da violência do Estado brasileiro. Acho que é uma postura, eu sou advogado há mais de 20 anos, e muitas vezes a gente entende que a melhor defesa que a gente pode fazer para os nossos clientes, às vezes, é reconhecer também, pedir ao cliente que reconheça, e nós fazemos isso por meio do direito da capacidade postulatória, né, como advogados, reconheça e proponha um plano de reparação do ato que cometeu. Agora, uma coisa importante, que são essas medidas provisórias, que o Brasil também tem algumas pendentes sobre si, né? E eu queria que você falasse especificamente do caso Yanomami, porque foi uma coisa que nós pegamos aqui logo que iniciamos o trabalho no Ministério, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas medidas provisórias da Corte Interamericana e colocasse isso no contexto do caso dos Yanomami.
Esse nome, medidas provisórias, eu até ouvi o podcast do senhor com a secretária Isadora, e acho que o senhor trouxe uma conceituação muito boa e interessante sobre as medidas, porque ela causa uma certa dúvida, né? Sim. Medida provisória aqui no Brasil é um ato,
um ato normativo, né?
Então, como assim medida provisória? Corte Interamericana editando medida provisória. Medida provisória é um nome técnico que foi traduzido, né, para uma espécie de medidas cautelares, liminares que a corte edita em situações de grave risco. É quando assim, um caso está na UTI, não dá tempo de julgar, né? A situação do Yanomami é muito ilustrativa disso, alguns casos prisionais. Está tendo um índice de letalidade tal, e a gente sabe que o processo internacional ele tem um longo tempo. Então, a corte ela tem três tipos de pronunciamento. As sentenças, que é o caminho tradicional, lá, responsabilidade internacional, reparação. Tem opiniões consultivas, que os estados podem consultar a corte. Como é que eu interpreto a convenção sobre um determinado ponto? Né? Ela edita opiniões consultivas, elas são menos conhecidas aqui no Brasil. E tem essa janela, né, que eu chamo, que são as medidas provisórias. As medidas provisórias são essas liminares, essas cautelares, né, aqui em linguagem coloquial, que a corte adota para decidir, né, para dar uma pronta resposta a uma situação de violação. Ela não representa um julgamento do caso.
Ou seja, existe uma ameaça iminente ao direito... com risco de perda, de letalidade, como você disse, as pessoas podem morrer, ou seja, pode se tornar irreversível, a situação pode se tornar irreversível caso não haja a tomada de uma medida urgente, né? Ou seja,
A decisão final, né?
Esperar
e o nosso direito interno reconhece essa possibilidade de um tribunal se pronunciar. A corte ela fala que as medidas provisórias elas têm um caráter cautelar, que é para garantir que depois você possa dar uma decisão no processo, e um caráter tutelar, porque quando a gente está trabalhando com direitos humanos, não é a perda de um direito, né? É a própria vida.
É a vida.
E a corte, ela o filtro das medidas provisórias é excepcionalismo. Então, são casos assim, muito graves, né? Chama atenção o fato de existirem aqui 10 medidas provisórias adotadas, 8 são prisionais ou do socioeducativo.
Isso, eu quero terminar falando justamente sobre isso.
E uma indígena, a primeira medida, há várias medidas, na comissão eles já chamam de cautelar. Então, enquanto está lá na Comissão Interamericana, eles chamam de medida cautelar, na comissão tem vários casos indígenas em medidas cautelares. Quando o Estado não cumpre essas recomendações, a comissão manda para a corte. E o caso Yanomami, em julho de 2022, ele chegou num nível de letalidade, né, alarmante, e isso fez com que a corte deferisse essas medidas provisórias.
Então, Isabel, só uma coisa. Então, quer dizer, a medida provisória foi expedida pela Corte Interamericana em julho de 2022.
De 2022.
Então significa que a Comissão Interamericana já estava analisando o caso e já tinha, vamos dizer assim, expedido também uma série de alertas, determinações, enfim, sobre a situação Yanomami.
Sim.
Quando a comissão, sabe dizer quando a comissão interamericana, a comissão, lembra do sistema, está falando aqui do sistema, né? O sistema, ele tem a comissão, que tem esse papel fiscalizatório, enfim, e a corte, que tem esse papel judicial. Quando foi que a comissão começou a dar alertas ao Brasil sobre a questão Yanomami?
Houve uma grande mobilização dos povos indígenas na época do rompimento das barreiras sanitárias da pandemia. E a comissão, quando ela começa a se estruturar para enfrentar a pandemia, ela dá um olhar específico para os casos indígenas e o território Yanomami, assim como Munduruku e Yekuana, ele foi logo mapeado e foram editadas as medidas cautelares, salvo engano, no final de 2020, foi 2020, 2001, foi logo naquele primeiro contexto. E era bem focado nessa questão do rompimento das barreiras sanitárias pela invasão do garimpo, né, pela falta de fiscalização e pelo risco. Mas a entrada do garimpo, ela vai, mesmo depois em que a pandemia vai sendo controlada, e a poluição, né, a contaminação do mercúrio, a questão do desabastecimento. Então, essa série de fatores, elas confluem para um índice de letalidade naquele território, né, para um risco de ruptura da identidade cultural e para o risco daqueles ativistas que, né, das lideranças que vocalizavam a luta, né, isso faz com que o caso ele escale da comissão para a corte nessas medidas provisórias.
Então o governo brasileiro já sabia a época do que estava acontecendo.
Sim, houve formalmente, né, essa notificação. E aí, a partir de 2023, esse é um aprendizado muito importante, ministro, né? Porque na nossa área, lá na assessoria internacional, a gente faz os relatórios trimestrais. De 3 em 3 meses, a gente tem que prestar contas quando existe uma medida provisória, né? A gente reúne essas informações e manda para o Ministério das Relações Exteriores, que é o coordenador da rede da defesa do Estado brasileiro. E esse ano a gente foi vendo uma mudança os relatórios, eles passaram, primeiro foi realizada uma articulação centrada lá na Casa Civil, né, e depois com a estruturação de planos de ação, todos os ministérios tiveram que criar os seus gabinetes de crise. Sim. E se articular, né, e a gente foi lá nessa coleta dessas informações, né, há aqui uma mudança na forma como o Estado brasileiro faz a sua defesa nas medidas provisórias. Ele deixa de ficar fazendo uma defesa no sentido, né, ou essa violação não existe, ou algumas medidas muito fragmentadas estão sendo adotadas, para né, ele trata o caso como se o caso estivesse na UTI, eu acho que numa linguagem coloquial. Olha, a gente vai levar isso a sério, é um grande desafio, não se soluciona da noite para o dia, mas todo mundo vai se mobilizar para ter um plano consistente cujos resultados possam ser mensurados.
Perfeito. Agora, para a gente terminar esse assunto das medidas provisórias, você trouxe uma informação que é alarmante e tem a ver um pouco com um projeto, né, que nós aqui dentro do Ministério, que você tem uma participação muito importante, está construindo, que é o fato de que existem 8 das 10 das medidas provisórias, é isso que eu entendi, ou das cautelares, falando uma linguagem mais simples, técnica ainda, são sobre a situação do sistema prisional brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e como isso tem uma relação muito próxima e direta com o fato de que nós aqui no Brasil, por determinação do presidente Lula, inclusive, temos que olhar para essa questão, e decidimos olhar justamente para essas situações relacionadas ao sistema, ao sistema socioeducativo e ao sistema penitenciário, e que estão sob um olhar da Corte Interamericana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que levou o sistema prisional brasileiro a estar nessa situação, a ponto da Corte Interamericana dizer o seguinte: olha, aqui é um caso que não tem mais o que esperar. Eu queria que você falasse um pouco disso.
Nesse ponto, ministro, antes até da gente falar do que chegou na corte, eu acho que é importante a gente pensar o que não chegou. Antes do Brasil se submeter a essa jurisdição contenciosa, houve, né, o massacre do Carandiru, que é um caso na Comissão Interamericana com a edição de recomendações. Lá nesse informe da comissão, há uma recomendação para controle da população prisional, né, um informe já editado há muito tempo. Esse caso, por uma questão lá da jurisdição, ele é antes, né? Você só pode ter jurisdição da corte, a corte só pode se pronunciar para os casos posteriores, ele não chega na corte. em 2002, a primeira vez, a primeira sentença é de 2006, mas em 2002, na situação de urgência, há uma grande rebelião em Urso Branco, no estado de Rondônia, né, uma das primeiras grandes rebeliões depois do Carandiru, e esse caso chega na corte. É a primeira vez que a corte se pronuncia sobre o Brasil, num caso prisional, uma medida provisória, que durou, né, até 2011. Então foram várias tentativas até que se fizesse, né, um plano de ação, que se coletassem alguns resultados, e aí, né, houve o levantamento desse monitoramento dessas medidas provisórias, né, se determinava. E depois disso, caso a caso, cada grande rebelião, nós visualizamos que, né, ou vira uma medida provisória ou em alguma medida é abordada pela Comissão Interamericana ou chega num nível, né, o Estado não consegue controlar e chega na Corte Interamericana. Hoje nós temos 5 medidas provisórias vigentes, né? 3 ao longo do tempo o Estado foi enfrentando, apresentou resultados, né? Mas nós temos 5 vigentes, né? Distribuídos aí nos estados. E o que chama atenção, se a gente vai com uma lupa nessas medidas provisórias vigentes, né? São 4 prisionais e uma do socioeducativo. Nas caravanas, nós fizemos a primeira visita, né, no socioeducativo. Mas o que chama atenção é que tem 2 tipos, duas formas que a corte olha para a situação prisional. Né? Ela olha principalmente para as altas taxas de letalidade. Sim. Ou seja, presídios que têm um número de mortes muito elevados, né? Eles entram nesse sistema de alerta. E os presídios que têm muitos relatos de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, né? E isso bate aqui nas nossas portas, porque Sim. o Ministério dos Direitos Humanos, né, tem aqui um sistema de prevenção
e combate à tortura.
Nas taxas de letalidade, também tem 2 tipos de medidas provisórias que são muito interessantes para a gente depois pensar, assim, quais órgãos, quais ministérios a gente tem que, né, provocar ou dialogar. Tem as mortes violentas, então são os casos de rebeliões, enfim, a violência intramuros. Mas tem um tipo de caso, né, que é lá do Instituto Penal Plácido Carvalho, Penitenciária Evaristo de Moraes, que são aquelas mortes não violentas, no sentido que elas não são causadas por... Elas são violentas Sim. no sentido que é uma violência, claro. Né? Qualquer tipo de morte, mas é aquela morte pelas causas sanitárias, né? Pelas doenças infecto-contagiosas, pela ausência de assistência de saúde.
Má alimentação,
água.
Nossa.
E são pontos que a gente tem que olhar além Sim. da violência intramuros, né? São aquelas mortes silenciosas do sistema.
Ou seja, não tem como a gente do Ministério dos Direitos Humanos não falar nada sobre isso.
É
impossível.
Principalmente porque a gente coleta essas informações, faz relatórios, manda para o MRE e a gente presta contas.
Sim. Né? O que a gente está tentando fazer aqui é um caminho um pouco diferente. Você tem participado disso e eu quero agradecê-la publicamente. Que é o fato de que, ao invés de só mandar um relatório, nós estamos também agora estabelecendo uma concertação, né, com outros ministérios, indo até os locais para criar e conversando com os governadores, governadoras, com os movimentos sociais, para a gente se corresponsabilizar dentro das nossas atribuições, obviamente, por dar uma solução para um problema que o Brasil ele tem que, inclusive, responder no plano internacional. Mas a gente tem que responder também para a população brasileira. E a população brasileira, inclusive aquela que está no cárcere, ela Sim. tem que ter, ela merece, né, a nossa satisfação. Então, acho que é muito, os familiares, né, enfim, dessas pessoas. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso.
Em especial, ministro, se nós pensarmos aqui que tem mais de 800 mil pessoas privadas de liberdade no país, isso é uma população maior do que um município de médio porte.
Com certeza.
Do Estado brasileiro. Então, existe essa responsabilidade. Né? Eu acho que a pandemia ela ainda mostrou, né, assim, como há essa necessidade de enfrentamento. Agora, uma situação... Um ponto que o senhor tocou é essa questão que o Ministério de Direitos Humanos não atua sozinho, né? Sim. Acho que o Ministério, e isso é algo que o senhor fala diariamente para a equipe, né? O Ministério de Direitos Humanos, ele atua dentro de uma rede com vários ministérios E a questão, que é algo, inclusive, assim, muito bonito do nosso Pacto Federativo, né, dessa chance que nós temos, né, de ter estados atuantes e municípios atuantes e políticas públicas nessas várias esferas, né, é essa importância de articulação com os estados. Mas a defesa do Estado brasileiro, ela é feita, ela é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, né, tem uma participação muito importante da Advocacia Geral da União, que faz a defesa jurídica, o olhar jurídico, e, né, o papel aqui do Ministério de Direitos Humanos é essa articulação com perspectiva de direitos humanos, que a gente faz em conjunto, inclusive, com os outros ministérios, né, que são aqui nossos irmãos e irmãs, Ministério das Mulheres, com atuação incrível, povos indígenas, igualdade racial. Então, tem uma frente mesmo, né, nessa pauta, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde. Né, então, essa dimensão de tentar mobilizar todo mundo, e também nós somos mobilizados, né, quantas vezes, por eles e elas. Então, acho que isso é um reconhecimento público que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente, né, eu que empolgo, mas é uma série, é um grupo grande nessa esplanada e fora dela, trabalhando com isso.
Então, Isabel, apesar de termos apenas 3 episódios do programa, a gente já disse que tem uma tradição. Então, a tradição, ela se inicia quando eu pergunto para o convidado ou para a convidada, o que é direitos humanos para você?
Direitos humanos para mim, ministro, em uma palavra, coragem. É uma coragem de resistir, é uma coragem que eu vejo nos olhos de todas as pessoas que a gente atende, né, dos defensores e defensoras de direitos humanos. É uma coragem da gente arriscar, tentar desenhar projetos, né, de estar perto de outras pessoas também muito corajosas. Eu acho que é uma palavra que tem uma potência.
Gostei. Falei sobre isso hoje, sobre coragem.
Ah, que bom.
Mas para falar, como eu tinha tanto medo das coisas, que na verdade o que define a nossa, somos corajosos ou não, não é ausência de medo, né? Mas é essa condição de enfrentar os nossos medos, né? E isso faz parte, né, da nossa, o ser humano é isso, né? Ou seja, esse encontro diário com a nossa finitude, né? Sabendo que a gente pode, todos os dias é um dia mais próximo, né, da gente se encontrar com os nossos limites, né? Então acho que coragem é uma belíssima definição. Agora, eu também peço sempre para o convidado ou convidada trazer um objeto, né, e um livro que tenha algum significado especial, para que a gente possa, ainda que num tempo muito curto, saber de onde veio tanta potência, né? Então, queria que você nos mostrasse qual o objeto e falasse sobre ele, sobre o livro.
Eu trouxe um objeto aqui pensando, né, que a gente está nessa ideia de Corte Interamericana. A Corte Interamericana foi abrigada em San José da Costa Rica, né? Então eu trouxe a carreta de Sarque, que é um símbolo dos trabalhadores e trabalhadoras costarriquenhos, né? Muita gente pergunta por que a corte é na Costa Rica. Lá na década de 60 era um dos poucos países democráticos, né? Enquanto várias ditaduras, e por isso a Costa Rica abrigou a corte, né? Então um afeto aqui a essa nossa identidade latino-americana, e esse símbolo de trabalho, que é um trabalho também de direitos humanos, né?
Muito bom.
Então esse é aqui o meu objeto de afeto profissional, mas a gente sempre tem um afeto pessoal, e aí eu trouxe uma zebrinha que minha mãe comprou, né, em uma jornada profissional que ela fez em Moçambique. E aí essa zebrinha eu também carrego comigo com muito afeto, nessa força e potência, né, da minha ancestralidade. Então, é também aqui um símbolo que anda junto com a carreta.
Muito bom.
E o livro, ministro, eu trouxe aqui em homenagem mesmo ao primeiro juiz brasileiro da corte, que é um grande mentor, né, e que é um professor, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que nos deixou no ano passado, né, foi um juiz muito aguerrido, que falou muito de medidas provisórias e do sistema prisional, e ele é um vínculo de conexão que eu tenho, né, com a minha liderança imediata. Eu sou liderada pela Clara, que é a chefe da assessoria internacional. Isso. E também atua aqui, né, te aconselhando em toda a agenda internacional. Sim. Né, o professor Cansado Trindade é um grande mentor, é algo que a gente se conecta, e essa atuação internacional né, ela não é possível sem a equipe toda da assessoria internacional, sem a equipe toda do ministério, sem a sua liderança direta e sem também a liderança do presidente Lula, né, que fez esse giro na agenda. Então, uma homenagem aqui a esse grande mestre que nos deixou e que há muitos anos pesquisa medidas provisórias, né, e essa ideia de prevenção da gente atuar antes que a violação, né, se siga se reproduzindo.
Perfeito. Então, com essa tão linda homenagem, eu acho que à democracia, à América Latina e ao nosso grande artífice da participação brasileira na corte internacional, que também é o professor Cansado Trindade. Aqui nós rendemos todas as nossas homenagens. Aliás, fica esse programa dedicado ao professor Cansado Trindade pela sua luta, pela sua potência, pelo que ele significou e que ele possa nos inspirar na luta pelos direitos humanos. Então, com isso, Isabel, agradeço muito a sua participação, agradeço o trabalho que você tem feito no Ministério, agradecendo a você, eu agradeço também a equipe da Assessoria Internacional, em nome da Clara Solon, que em breve estará aqui conosco também para conversar sobre outros assuntos da área internacional. E obrigado também a você que nos assiste. Eu quero te pedir uma coisa, você que está nos assistindo agora, não esqueça de deixar seu comentário é muito importante. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, é muito importante para o Brasil, para a política nacional de direitos humanos, para que nós possamos fazer com que esses temas tão importantes que Isabel comentou aqui, que nós conversamos, possam chegar no máximo de pessoas que for possível. E lembrando que direitos humanos são para todas as pessoas. Muito obrigado, a gente se vê no próximo programa.
O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias.
Direitos Humanos para quem? Uma produção do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.